Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, transmitindo de Brasília para 16 capitais pela rede Senado de Rádio. Disponível também em senado.leg.br/rádio e nos principais tocadores de podcast. E não podemos esquecer das nossas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado, espalhadas por todo o Brasil, que também estão conosco. Um grande abraço para todo mundo! Anderson Mendanha conversou com Keila Barreto sobre o seu primeiro livro, Entre Decadência e Elegância, uma história que se aprofunda nas nuances da vida real sem se prender a clichês. Vamos ouvir?
Entrevista.
Como já disse Jorge Vecino numa música, o eterno aprendizado é o próprio fim. Envolvida pela música do compositor, Keila Barreto estreia na literatura com um romance sobre recomeços femininos e as reviravoltas da vida. Em Entre Decadência e Elegância, Keila conta a história de Melissa, uma mulher de 34 anos que decide se divorciar após descobrir que o marido não era quem todos pensavam e se vê diante de um recomeço que não estava previsto. Keila, bem-vinda ao Autores e Livros.
Olá, Anderson. Um prazer falar com você.
Keila, apresenta esse livro para a gente, Entre Decadência e Elegância. Conta um pouquinho mais sobre essa trama, como surgiu esse título?
Ah, então, o título veio da música e a vida do Jorge Vecino. A música faz parte da minha vida, eu costumo ouvir música fazendo tudo. E o Jorge Vecino sempre está ali na minha playlist. Então, quando eu estava pensando ali no desenvolvimento do enredo do livro, eu ouvi muito a música Eu e a Vida e acabei moldando ali a história meio que guiada pela música dele. E no final, acabou que até o título do livro veio da música, tem um trecho da música Eu e a Vida que fala exatamente sobre esses altos e baixos, né, entre decadência e elegância, zigue-zaguear. Então ele me inspirou não só no enredo, como no título também.
E como é que é essa trama?
Então, Entre Decadência e Elegância conta a história da Melissa, uma mulher carioca de 34 anos, que se vê, como você disse na abertura, diante de um recomeço não programado, né? Após descobrir que o marido não era quem ela pensava ser, não era quem todos pensavam ser, na verdade ele enganou, né, uma série de pessoas, e ela se vê ali naquela busca por um novo capítulo, né? E nessa jornada ela vive paixões, ela enfrenta dilemas, e se vê confrontada também pelas surpresas da vida, né? Que a vida, ela coloca surpresas na vida, no caminho, né, de todos nós, e a Melissa também se deparou com isso na vida dela. Então, é uma história sobre amor, sobre realidade, focada no desenvolvimento pessoal dessa protagonista, Melissa.
Entre Decadência e Elegância, o livro tem um ritmo, tem uma estrutura, ele é gostoso de se ler. É como acompanhar uma amiga contando pra gente os últimos acontecimentos da sua vida, o seu último ano. Como eu disse, é uma escrita bem natural. Como é que você se preparou para fazer esse livro? E quais foram as suas maiores dificuldades?
Então, na verdade, não teve uma coisa de preparação, sabe, Anderson? Eu me deixei levar. Como eu te falei, a história veio assim na minha mente naquele momento. Eu resolvi escrever. Eu comecei escrevendo no celular. Não tive essa pretensão de abrir o notebook, sentar e escrever. A ideia vinha ali na minha cabeça de um capítulo, eu começava a digitar quando, à noite, né, porque eu tenho um filho pequeno, trabalho, à noite é o horário que eu tenho tempo para fazer isso, eu jogava tudo para o computador, revisava, dava uma olhada naquilo, encaixava uma música, porque cada parte do capítulo também vem com um trecho de música, então eu encaixava uma música que vinha de acordo ali com o que estava sendo dito naquela parte do capítulo. E então, assim, foi um processo instintivo, não teve uma preparação prévia para isso. Agora, assim, depois que eu terminei, que eu finalizei a obra, aí sim, eu procurei os profissionais, eu procurei um leitor crítico, eu contratei um revisor, um diagramador. Então, eu, depois que estava pronto, né, eu comecei a buscar os profissionais para me dar esse auxílio. Mas antes não teve essa preparação anterior, foi uma coisa bem instintiva mesmo.
Uma das coisas mais gostosas do livro são justamente as músicas, né? Os trechinhos que você coloca no início de cada capítulo. Eu disse no Instagram que é um livro para a gente ler com trilha sonora. De preferência, você separa alguma coisa ali, uma música, para uma daquelas músicas, para ir acompanhando a sua leitura. Você já disse antes que a música faz parte da sua vida, né? Então, eu ia perguntar como foi o processo de seleção das músicas que entrariam no livro. E aí eu vou mudar a pergunta. Vou perguntar o seguinte: o que ficou de fora? Porque imagino que você devia ter milhões de músicas para colocar ali, que você teve que fazer as escolhas e deixar algumas de fora. Como é que foi esse processo?
Olha, eu acho que talvez duas ou três músicas, né, que foram citadas, elas foram trocadas, né? Tinha uma música anteriormente e eu mudei depois, porque eu achei que uma outra música se encaixava melhor naquela parte do capítulo. Mas não, assim, como eu te falei, foi tudo tão instintivo, sabe? Parecia que quando eu terminava de escrever aquela parte, já vinha uma música na minha cabeça, ah, esse trecho. Então, com exceção dessas duas situações, que houve uma troca para adequar uma música que fizesse mais sentido para aquela parte, eu não deixei tanta coisa de fora, mas claro, tem músicas que eu amo e que talvez fiquem para um próximo livro, né?
E teremos próximo livro?
Ai, sim, quero muito. É, esse ano tá bem complicado para mim escrever, não consegui escrever nada depois desse. Eu tenho um iníciozinho de um segundo, mas eu tive que parar e tô há um tempinho sem escrever, por falta de tempo mesmo, mas pretendo retomar no ano que vem.
No seu livro, a gente percebe que Melissa sofreu esse baque da separação aos 34 anos, uma mulher que queria ter filhos, mas o ex-marido sempre inventava desculpas. É uma história de recomeços, como a gente mesmo disse, mas é uma história de uma mulher forte que vai superando os seus desafios à medida que eles aparecem. Como é que você vê essa realidade da mulher? Da mulher ser capaz de superar essas adversidades?
Eu acho que todas nós somos capazes de superar qualquer adversidade. Claro que quando a gente se depara com uma situação, a gente tem medo, a gente tem insegurança, mas a vida mostra que nós somos capazes. E a mulher, ela tem uma força assim de se reinventar, de fazer de uma situação difícil algo que vai colocar ela para frente. Então, eu acredito muito assim nessa capacidade da mulher de se reinventar, de escrever uma nova página na história dela, independente daquilo que passou, do quão ruim foi aquilo que passou, e ela leva aquele aprendizado e aquilo ali vai fortalecendo ela cada dia mais. Então, essa capacidade de superação da Melissa, ela reflete muito o que todas nós somos, né? Independente da cor, da classe social, do grau de escolaridade, todas nós, mulheres, podemos ser confrontadas com os problemas, né, da vida, com as surpresas, né, que a vida coloca no nosso caminho. Então, eu gostei muito de abordar esse tema. Eu acho que é necessário falar sobre isso, porque por mais que a gente tenha medo quando uma adversidade aparece, né, surge uma insegurança, mas toda mulher tem que saber, né, dessa capacidade que ela tem de escrever uma nova história. Então, para mim foi um aprendizado, né? Ouvir a história da Melissa depois de escrita, porque apesar de eu ter escrito, quando a gente lê aquilo que a gente escreveu, a gente também aprende, porque talvez tudo aquilo estava aqui na minha cabeça, mas quando vai para o papel, volta de uma forma diferente.
Para a gente encerrar, eu queria voltar ali no campo das inspirações, porque tem hora que eu vejo Melissa como alguns personagens que a gente encontra por aí, seja na literatura, seja no cinema. Você até cita, né, uma linda mulher num certo trecho do livro. Que mulheres inspiraram você para escrever esse livro, para escrever Melissa? E também, um pouco, é uma cena que eu acho muito significativa no livro, que é a cena em que ela vai à casa do Tom, da família dele, e tem um contato com a família, né, com a mãe dele, que é outra mulher, aparece ali rapidinho naquela cena, é uma mulher forte, mas é a antagonista, digamos assim, naquele momento. E isso marca o livro, né, ali em diante, isso fica ali registrado, porque traz a gente não vai entregar o livro, né? Mas traz um momento forte. Então, que inspirações, que mulheres inspiraram você ao construir esse livro e ao construir seus personagens?
Ah, eu tenho muitas mulheres fortes ao meu redor, minha mãe, a minha irmã, minha cunhada, aliás, minhas duas cunhadas. É, eu tenho uma amiga, inclusive, que estava passando por um momento muito difícil durante o período que eu escrevi o livro, que os pais dela, né, estavam internados por conta da Covid, infelizmente faleceram. E essa amiga em específico é uma mulher muito forte, assim. Ela ficou, claro, super abalada com o que aconteceu. Até hoje, né, ela enfrenta essa dor, ela carrega essa dor. Mas ela é um exemplo para mim, assim, talvez de todas essas mulheres, a que tenha se aproximado mais de mim enquanto eu escrevia sobre a Melissa, seja essa, né, minha amiga Flávia, é uma pessoa que me inspira muito. Enfim, eu acho que a Melissa tem um pouquinho de várias dessas mulheres, né, da minha família, que são mulheres fortes, mas talvez por conta desse momento específico, né, que aconteceu justamente enquanto eu escrevi o livro, ela tenha se aproximado mais da Melissa.
E por fim, o livro é uma produção independente, né? Não tem nenhuma grande editora acompanhando. Você disse que foi atrás de profissionais para poder deixar o livro bem feito, como ele está, né? Aliás, ele é muito bonito. Como é que você vê a produção independente? Claro, você seguiu por esse caminho, mas foi uma opção ou foi realmente a realidade para encontrar esse caminho, assim? Você chegou a mandar seu livro para alguma editora ou desde o início você tomou a decisão de você mesmo publicar?
Então, eu tinha a intenção, sim, de mandar para a editora, não mandei, porque eu quis sentir como é que seria esse contato com o público. Então, a autopublicação, ela tem essa vantagem, né? Você faz o seu trabalho, você depois encaminha ele para os profissionais para lapidar e você tem a possibilidade de autopublicar sem custo e de ter um retorno dos leitores, né, avaliar como que é a reação do público. E para quem está começando, como eu acho isso muito importante, né? Eu tenho pretensão de colocar meu livro à disposição das editoras, oferecer para publicação, ainda não fiz isso, pretendo fazer talvez no ano que vem, mas eu acho que essa ferramenta da autopublicação, para quem está começando, é muito válida, porque realmente é muito difícil, o mercado é muito competitivo, as editoras, elas, né, não costumam investir em pessoas que estão começando, né, são raros os casos que elas fazem isso. Então, eu acho que é uma porta, é uma possibilidade, foi algo que veio para somar na vida dos escritores. Eu participo de grupos de escritores, então eu vejo muita gente optando por esse caminho da autopublicação, muitas pessoas por tentarem uma editora tradicional e não conseguir ser publicado por elas. Então, isso acaba sendo uma alternativa do livro dessas pessoas chegarem até o público. Então, é uma coisa que acho que veio assim para ficar, ainda mais essa coisa do e-book, né, do digital, do acesso fácil, do envio fácil. Eu gostei bastante dessa possibilidade, de ter adotado essa possibilidade, né, por ser meu primeiro livro, e a resposta está sendo ótima.
Que bom. Keila Barreto, obrigado pela sua presença aqui conosco no Autores e Livros, e eu já deixo o convite. Quando você concluir seu segundo livro, volte. Vamos continuar conversando sobre livros aqui com a gente.
Ai, obrigada, agradeço o espaço de vocês, essa oportunidade incrível de estar falando do meu trabalho. E sim, retornaremos em breve para uma nova conversa. Obrigada por tudo.
Até a próxima, Keila.
Até.
Entre Decadência e Elegância, de Keila Barreto, está disponível na Amazon por R$ 14,99 ou gratuitamente no programa Kindle Unlimited. E chegou a hora da poesia com Marluce Ribeiro. Hoje no Encantos Diversos, poemas que falam do pensamento.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do pensamento e, de quebra, explicar o que significa parábola. Sobre a temática, Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, escreveu Os Meus Pensamentos São Todos Sensações, poema publicado no livro O Guardador de Rebanhos. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Ainda sobre o tema, Arnaldo Antunes compôs Pensamento. Pensamento que vem de fora e pensa que vem de dentro. Pensamento que expectora o que no meu peito penso. Pensamento a mil por hora, tormento a todo momento. Por que é que eu penso agora sem o meu consentimento? Se tudo que comemora tem o seu impedimento, se tudo aquilo que chora cresce com seu fermento. Pensamento, deu fora, saia do meu pensamento. Pensamento, vá embora, desapareça no vento, e não jogarei sementes em cima do seu cimento. Nos versos finais do poema, Arnaldo Antunes alude a uma famosa parábola. Mas você sabe o que significa isso? Parábola, que em grego significa comparação, ilustração, analogia. É uma narrativa curta que, utilizando linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. Costuma ser erroneamente confundida com a fábula, que é protagonizada por animais. Nos versos de Pensamento, Arnaldo Antunes faz alusão à parábola do semeador, presente no Evangelho. Margarida Patriota, no livro Laminário, nos leva à reflexão ao compor do Vão Pensar. Penso o mundo, penso o coração nas mãos. Penso o mundo com renúncia, abnegação de mãe. Enquanto penso, pensos curando mágoas. O mundo infenso continua a sangrar. E para fechar, eu deixo você na companhia de Adriana Calcanhoto, interpretando canção dela, em parceria com Dé Palmeira, Seu Pensamento. Agora que o encanto de verso se despede.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Beatriz Santos, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima e boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.